Qual é a reflexão do dia? Ai, 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 zombaria e apostasia versus compaixão e alegria. Fique ligado e acompanhe a nossa mensagem importante para a nossa caminhada na fé. E não se esqueça, ó, inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho, seja você também um parceiro da IBNU e divulgue os nossos conteúdos. IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Vamos agora ter a oportunidade de abrir o coração para pensar sobre a vida, refletir sobre a realidade a partir da palavra de Deus. E hoje vamos pensar aí de maneira um pouco mais aprofundada a respeito de um tema aí que certamente vai nos trazer alguma direção. Vamos pensar sobre zombaria e apostasia versus compaixão e alegria. Para refletir sobre essa situação que, aliás, parece algo assim tão presente no dia a dia, porque não sei se todo mundo está acompanhando esse desdobramento que está muito comum na nossa sociedade. Hoje nós vivemos nesse contexto quando tantas pessoas passam muitas vezes, tanto pessoalmente, tanto em termos de movimentação social, e até mesmo nas redes digitais existe toda essa questão do constrangimento, da ameaça, aquilo que passou a ser chamado de bullying, né, que quase que é, vamos dizer assim, um novo nome para aquilo que tinha a ver com essa atitude de zombaria. Curiosamente, olhando para a Bíblia, né, para os textos antigos, né, das escrituras, a gente vai encontrar esse assunto presente na realidade daqueles que caminhavam sob essa direção especial da fé. Então, para pensar sobre esse negócio de zombaria, pensar sobre a questão da apostasia, que é uma desistência indevida da fé, e como é que a gente lida com isso e como isso afeta a relação entre as pessoas, prejudica a comunhão, vamos olhar o que diz a pequena carta de Judas, né? Todo mundo deve saber que esse Judas nada tem a ver com Judas Iscariotes, outro Judas aqui, que é também irmão de Cristo Jesus, conforme a informação que nós temos, juntamente com Tiago, meio-irmão de Jesus. Então vamos ver no único capítulo de Judas, a partir do verso 17, o que a Bíblia traz para nós. Nós lemos o seguinte: todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. Esse texto chama muito a nossa atenção e, vamos assim dizer, ele trabalha o que a gente pode dizer, diversos aspectos assim da fé que a gente geralmente colocaria em lugares e situações diferentes, né? Parece que boa parte da nossa realidade, particularmente nos nossos dias, acostuma assim fazer vibrar uma corda só na nossa relação com aquilo que vem da sintonia celestial. E aqui nós podemos perceber como as coisas estão todas juntas e acompanhadas. E para entender o que está acontecendo, vale a pena lembrar, né, que Judas é uma carta que está assim discutindo esse problema de uma espécie de heresia, de doutrina equivocada que está prejudicando essa comunidade da fé. E o texto de Judas tem muita relação, inclusive literária, com a segunda carta de Pedro. Os temas são semelhantes, especialmente quando se lê 2 Pedro capítulo 2 e compara com Judas. Inclusive os estudiosos do Novo Testamento discutem muito o que a gente chama da interdependência entre as duas cartas chamadas cartas gerais, e que são escritas já num período, vamos dizer, mais avançado das cartas neotestamentárias, e que trazem, então, toda essa preocupação com manter a fé saudável, caminhar nessa direção da maneira adequada e correta. E quando a gente lê o texto, né, chama atenção, porque esse tipo de pensamento chamado herético, né, era um tipo de pensamento que prejudicava o entendimento da fé. Por isso que a gente tem essa questão do que chama-se apostasia, né, quer dizer, um afastamento daquilo que representa a direção correta apresentada pelo Senhor na sua palavra, na sua mensagem. E não só isso, mas quando isso acontece, isso vem acompanhado de outros elementos. Então, esses indivíduos que desprezavam o corpo, né, que tinham uma visão influenciada por ideias de perfil gnóstico, e que estavam presentes na comunidade, inclusive, de Judas, maculando as chamadas festas de fraternidade que havia entre eles, esse tipo de realidade de ensino errado vinha acompanhado também com uma coisa que geralmente a gente não associa diretamente com a ruptura relacional, com a quebra de verdadeira comunhão, até porque esse tipo de pensamento não cristão, por definição, é um pensamento elitista, separatista, fragmentador. E quando a gente olha para o texto de Judas, vale a pena olhar com detalhes o que nós encontramos lá. Veja lá, ele se volta, né, para aquela comunidade de fé, dizendo, e essa carta circula para vários ambientes na sequência: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês. Ou seja, há uma diretriz clara para nós, muito nítida aqui, olha, quando você tiver um desafio que parece fugir do radar da sua compreensão de fé, se você prestar atenção e voltar lá atrás, você vai descobrir onde que está a orientação para lidar com isso. Por isso que o estudo bíblico, a leitura atenciosa e o entendimento da palavra é tão importante, porque às vezes a gente pensa o seguinte: não, isso aqui é muito antigo, foi escrito lá atrás, eu tenho que lidar com realidades do dia a dia que não tem nada a ver. A gente é que não descobriu onde é que está a ligação. Então, olha, vamos voltar lá atrás, vamos ver o que o próprio Senhor disse, o que foi dito pelos apóstolos. Eles diziam o seguinte: nos últimos tempos, veja só, os últimos tempos no Novo Testamento já começam nessa época. Os últimos tempos não é uma expressão que significa apenas o fim do mundo. Significa aquilo que começou com a vinda de Cristo e atravessa a história e tem o seu desfecho apoteótico na segunda vinda. nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Muito interessante essa questão da zombaria. Que história é essa? Isso que é, vamos dizer, o bullying de natureza, podemos dizer, religiosa, né? Essa coisa do escárnio, essa necessidade de atingir os outros por meio de uma chacota indesejável. Eu acho interessante, na minha própria experiência, eu achei curioso, eu passei a minha vida em diversos ambientes acadêmicos, né? E eu achava interessante como, exatamente no contexto onde você imagina que as pessoas estudaram mais, que elas devem ter mais equilíbrio, que elas, vamos dizer, conduziram a sua vida à luz da razão, do pensamento crítico, surpreendentemente, foi o contexto onde eu mais vi essa facilidade, digamos assim, zombeteira, né? Onde as pessoas, vendo gente de um perfil diferente, alguém que tinha convicções que não estavam no radar do entendimento dessas pessoas, era curioso como a zombaria gratuita, e vamos assim dizer, desnecessária, surgia com frequência. Como e por que isso acontece? É muito interessante perceber isso. Primeiro, a necessidade de zombar de uma outra pessoa, que é uma espécie de ataque indireto, uma espécie de tentativa de deslegitimar o outro de uma maneira agressiva e vamos dizer assim, que procura de algum modo humilhar o outro, ela é marcada por alguns elementos que chamam a atenção. O primeiro é que a pessoa se sente incomodada. Então, na verdade, quem parte para a zombaria e perde o equilíbrio na sua conexão relacional, essa pessoa não consegue se acalmar e se aquietar, ela sente a necessidade de atacar o outro, porque de alguma maneira aquela pessoa incomoda. É curioso isso, né? Então, isso mostra uma fraqueza e insegurança dessa pessoa. Segunda coisa que chama atenção é que a mensagem e o modo de vida, o jeito de ser da pessoa que está sendo atacada, de algum modo, ainda que os cristãos primitivos fossem tão pacíficos, estivessem tão ligados a essa realidade demonstrada em Cristo Jesus, isso de alguma maneira trazia uma instabilidade que conduzia a essa zombaria. E finalmente, para aqueles que fazem parte dessa caminhada de fé, isso não é algo a ser estranhado, né? A questão é, isso faz parte do pacote. Então, ele vai dizer, haverá zombadores. E essas pessoas parecem zombar porque se afirmam mais inteligentes ou porque estão no nível, como aqui parecia ser de vamos assim dizer, de espiritualidade superior, né? Quando, na verdade, é curioso, eles são dominados, conduzidos por desejos ímpios. E aqui é algo muito importante que nem sempre está claro para a gente, é que a saúde teológica, né, está relacionada com a saúde emocional e espiritual de alguém. Porque a pessoa, quando vai raciocinar, vai entender a palavra de Deus e conduzir a sua vida, no final das contas, ela vai responder aos impulsos que vêm do seu coração. Esse impulso que vem do interior, ele pode ser conduzido por quais elementos? Por gratidão, por uma experiência da graça de Deus, por um entendimento aclarado da revelação divina, ou pode, de maneira até mesmo inconsciente, ser dominado por algum ressentimento, por uma ferida, por uma mágoa, por uma relação de ruptura com o próximo, ou até mesmo por uma espécie, como se diz, de trauma na sua caminhada. E é interessante, porque aqui esses zombadores, né, veja que o foco primeiro de Judas não é assim, argumentar teologicamente com eles, não, mas é localizar de onde vem essa situação. Então, essa condução por desejos maus, ímpios, direcionados, né, de uma maneira indevida, estão por trás disso. E é interessante, né? Isso me chama a atenção, porque quase sempre, quando eu vejo alguém que aparentemente está muito preocupado com pureza doutrinária, há um risco de algumas dessas pessoas caminharem na direção do que a gente pode chamar de um cristianismo fragmentado, de uma defesa exagerada, de um exclusivismo muito radical e até mesmo um separatismo indevido. E aí é interessante isso, porque a pessoa diz, não, olha, eu estou aqui nesse grupo porque aqui a oração é mais intensa. Não, eu estou aqui nesse grupo porque aqui o nosso ensino é profundo de verdade. Olha, aqui a gente faz a liturgia do jeito adequado, aqueles outros lá não sabem de nada. É interessante que Judas localiza, não uma, às vezes, divisão, vamos dizer, que é inescapável por um problema muito sério ou de ordem teológica ou moral ou de outra natureza similar, mas ele fala de divisões dentro da comunidade da fé que está relacionada com esse descaminho, com essa gente zombeteira, com essa postura, né, de bullying antigo associado a desejos ímpios e travestido de espiritualidade que não se sustenta. Então ele vai dizer que estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da própria alma. Mesmo que a pessoa diga uma série de coisas, aquilo não é verdade, ele está simplesmente seguindo impulsos próprios que vêm de dentro dele e, olha só, e não tem o Espírito. Você já reparou uma coisa dessa? É muito importante que a gente observe que a dimensão da caminhada com o Senhor não é só uma dimensão doutrinária, não é só uma dimensão litúrgica, ela é uma dimensão comunitária. Então, perder o próximo, perder o irmão, é algo extremamente grave e sério. E quando isso acontece, e acontece por supostas justificativas do que teria a razão de ser do que se passa, na verdade está relacionado com pessoas que não têm o Espírito, que fazem parte desse cenário que nós vemos na carta de Judas. E aí a pergunta é, como é que a gente lida com isso depois de identificar esse cenário? O que a gente faz para lidar com uma situação em que a enfermidade, a contaminação está presente? É bem interessante a receita de Judas. Olha que coisa interessante. Ele diz, né, eu acho bonito porque ele chama a comunidade da fé, né, de amados no verso 17 e no verso 20 também. E aí ele diz, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Ou seja, é necessário cuidar de si mesmo, prestar atenção, né? É porque a gente fica olhando o cenário lá fora e observa, por exemplo, esse tom de zombaria e da apostasia, e eu conheço gente que ao perceber esse cenário, vamos dizer, desafiante, a pessoa fica por demais desgastada. Mas muitas dessas pessoas, eu tenho conversado com algumas na minha vida, e parece que elas não se alimentam espiritualmente, elas não leem o texto bíblico da maneira que ele merece ser lido, não alimentam o coração com mensagens adequadas e centradas na escritura, eles não fazem, vamos dizer assim, a academia da espiritualidade, eles estão enferrujados. E Judas diz, olha pessoal, vamos construir, vamos edificar na nossa fé, que é chamada santíssima. E essa edificação que envolve essa alimentação, esse crescimento, essa construção, né, sintonizada, aí ele diz algo muito curioso e interessante, e que é um elemento esvaziador do nosso potencial de lidar com os desafios da vida sozinhos. Porque o que, que a gente faz diante das ameaças externas? A gente se, né, protege, a gente cria um caminho próprio de tentar enfrentar isso. Então, o que, que a zombaria e a apostasia poderia me trazer? Poderia me trazer desânimo, poderia me trazer ressentimento, raiva, desejo de devolver aquilo, ou até, de alguma maneira, ficar envergonhado e me esconder, ou talvez em alguns casos até a pessoa se sente fragilizada e abandona a fé. O que, que ele diz? Ele diz, orando no Espírito Santo. Uma frase curiosa e misteriosa. Essa frase, orar no Espírito, que é tão preciosa aqui em Judas, as indicações que ela significa orar sob a direção do Espírito, é na esfera da atuação do Espírito. Então, em vez de se entregar à ansiedade, ao medo, à ira, aos sentimentos que são, vamos dizer, desconstruidores da nossa firmeza interna, quando a coisa apertar, assim, a gente tem que aprender a surfar. Você se entrega a Deus, descansa e busca essa direção, quando o Espírito de Deus, com seu poder criativo, age, né? E aquelas pessoas que se tornam vitoriosos na caminhada da fé, eles dão muito testemunho disso, de que o Espírito de Deus mexe com o coração, ele sente um incômodo, sente uma direção diferente na hora de apresentar a sua oração, porque isso traz uma fortificação espiritual extraordinária, que é exatamente essa direção de Deus de orar no Espírito. Sabe aquela coisa de Romanos, que o Espírito intercede com gemidos que são inexprimíveis, ou seja, indecifráveis, muito além do nosso entendimento? Então, esse é um socorro espiritual extraordinário. E em seguida, olha que coisa, veja como é impressionante ler a Bíblia, porque diante dos combates, diante dos desafios, vamos dizer, do nosso desencorajamento, ou a nossa atitude de tomar na mão a força e partir para algum tipo de embate, a gente vai perceber que a coisa não vai muito longe. O conselho dele é muito curioso. Eu jamais, quando eu li isso pela primeira vez, nossa, eu passei o dia bebendo dessa água limpa. E o que, que ela diz? Olha que coisa impressionante. Diz assim, mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que ela os leve para a vida eterna. Sabe qual é o seu problema, o meu problema? É a gente fugir do amor, é escapar do abraço. A gente não imagina isso, porque a gente vai, né? Não, olha, o que, que eu preciso fazer? É muito comum as pessoas quererem uma lista assim, de coisas espirituais para serem feitas, como se fosse uma receita de bolo. Olha, levanta às 5 da manhã, faz uma oração de meia hora, depois você lê o Salmo 23, aí você faz não sei o quê, como se isso pudesse, de fato, ser um sinal de verdadeiro relacionamento pessoal com Deus. Isso não consegue englobar toda essa realidade. Então, pedir para alguém se manter sob o amor de Deus é impressionante, porque facilmente, diante do nosso cansaço, do antagonismo, dos conflitos, a gente fica inconscientemente pensando, poxa, mas por que, que Deus não me livra dessa barra pesada? Você imagina os cristãos primitivos sofrendo perseguição com tanto problema e ainda o pessoal pegando pesado, ah, sabe de uma coisa? Cansei, não dá mais. E eu vejo gente assim, cansada, e o descanso nosso está em refugiar-se nesse amor de Deus, e é bonito demais, enquanto vocês esperam, né, a misericórdia do Senhor que os levará para a vida eterna. Então, quando a gente pensa, e eu vejo gente, olha, Sayão, como é que a igreja pode estar assim? Como é que pode acontecer isso? Como eu vejo gente de comentário negativo trazendo as previsões mais catastróficas? Eu falei, essa gente não leu o final de Judas. Porque num ambiente tão desafiante, ele diz ao pessoal, Tá vendo? Ó, você viu aquela foto do arco-íris que você quer pegar direitinho assim para ficar no ângulo? Então, ó, aqui está o ângulo do amor divino. Não saia debaixo disso. Enquanto a gente espera o triunfo final, a vida eterna em Cristo Jesus, e a gente deve, e é bonito, né? Olha a conexão dele. A gente espera a misericórdia de Deus. Não parece que no momento de confronto com a apostasia, desafio de zombaria, misericórdia seja a palavra do dia a dia. Mas Judas é absolutamente fantástico na maneira de apresentar a palavra divina. E aí, o texto continua e chama atenção como é que Judas vai prosseguir aconselhando essa comunidade que deve aprender a se fortificar diante dos desafios. E o que vai poder dar força para nós? Primeiro vimos nesse ambiente pessoal. O que eu faço comigo mesmo? Preciso me edificar na fé santíssima, orar no Espírito e ficar debaixo desse amor de Deus, aguardando a misericórdia. Pois é, essa é a fotografia do nosso espaço pessoal, mas a pergunta é: e agora, quando eu tiver que lidar com essas pessoas que entraram nessa caminhada de apostasia e que me atacam sem necessidade de zombaria, qual que é a resposta que a gente deve dar? É impressionante o detalhe do livro. Olha comigo aqui o verso 22. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Eu acho tão impressionante isso, porque eu já vi muitas pessoas sinceras, de bom coração, querendo ajudar os outros com as suas dúvidas. E a pessoa começa a apresentar dúvidas, e depois de um tempo, o indivíduo que responde vai ficando irritado com isso, né? A pessoa vai perdendo a paciência. E eu já vi alguns falando: você, desculpa a palavra, você é burro, você não está entendendo. Você não entende porque você não quer, né? Ou então, a pessoa vai ficando irritada e perde, vamos assim, as estribeiras, e parece que ele até deixa de lado a missão maior e acaba, vamos dizer, metendo os pés pelas mãos e mais defendendo a si mesmo na conversa do que ter em vista a situação da pessoa que está perdida nos seus questionamentos. A coisa espetacular. Eu jamais imaginaria que a resposta para a zombaria seria compaixão. Isso mostra para a gente que o que acontece com as pessoas que perderam a caminhada na fé, que se entregaram à apostasia, à zombaria, não é simplesmente uma questão de entendimento teológico, de compreensão doutrinária. Essas pessoas estão adoecidas por dentro. E se alguém está saudável na fé, e essa pessoa está em sintonia com essa oração no Espírito, em sintonia com o Senhor, ao ver uma pessoa assim, essa pessoa deve ser movida por essa compaixão diferenciada. Por isso, olha só, o ataque, né, a grande arma na luta contra esse tipo de coisa, essa compaixão. Irmã direta da misericórdia que nós aguardamos. O que me parece que fica claro é que a gente, assim, entendendo como é que Deus tratou da gente, quando a gente vê alguém em dificuldade, você pensa: puxa, quer ver que o mesmo Deus que me abençoou e me deu o banho de amor da sua graça, quer ver que ele pega essa pessoa e cura essa coisa pesada que está machucando o coração e leva todo esse distanciamento? E aí ele prossegue, né, e diz assim: a outros, salvem-nos, arrebatando-os do fogo. Quer dizer, você tem várias classes de doentes para internação nesse hospital espiritual. Em alguns casos, ó, misericórdia 3 vezes ao dia. Tantas gotas, trate dessa maneira. A outros, meu amigo, é internação imediata. Ou seja, vocês salvem como quem tira uma pessoa do fogo, né? É aquela atitude que é mais enérgica, mais é direta, mas ela é motivada por amor. Essa é a diferença, porque às vezes você vai conversar com uma pessoa que está desencaminhada e você bate na pessoa. Você meio que se vinga da pessoa, você meio que maltrata. Mas é diferente porque você pode, vamos dizer, ser mais direto e enérgico, assim como a mãe que agarra um filho e abraça porque ele está fazendo uma coisa perigosa. Então, mesmo que aquilo tenha um tom mais intenso, é uma coisa que a pessoa recebe calando lá dentro porque é uma atitude intencional para, de fato, beneficiar. O que a gente precisa pensar no nosso caso, se a maneira como a gente reage a todos esses aspectos desafiantes que fragmentam, né, a unidade da fé, marcados por zombaria, apostasia, está em sintonia com essa ação do Espírito que tem a intenção terapêutica extraordinária. E o texto vai prosseguir e dizendo a outros ainda, mostrem, olha que coisa, pessoal, é difícil falar sobre a Bíblia, porque isso é muito louco, mostrem misericórdia com temor. Sinceramente, eu nem sei como é que a gente mostra misericórdia com temor, porque são coisas que você parece assim, ó, eu quero um suco de maracujá com abacate. Como é que é esse suco, né? Como é que eu ponho misericórdia com temor? A impressão que dá é que ao mesmo tempo que a gente tem essa sensação de proximidade de Deus, que está marcado por essa misericórdia, por essa compaixão, Deus sendo o Pai, ao mesmo tempo a gente tem um respeito extraordinário que é o temor. Então parece assim, se você está próximo de Deus, mantendo essa sensação, que é uma sensação que nos conduz à adoração, que é o temor, né, que é a percepção da grandiosidade e sublimidade que está em Deus, isso, de alguma maneira, vai associar com essa misericórdia redentora para com a outra pessoa. E, estranho demais, que vem depois, odiando a roupa contaminada pela carne. Uma figura de linguagem que tem a ver com a ideia de uma coisa que está num estado de deterioração, putrefação, quando você tem uma carne em decomposição e você tem uma roupa, né? Ou seja, rejeitando o tipo mau cheiro, um negócio ruim, quer dizer, você se aproxima da pessoa com essa misericórdia temperada com temor por causa dessa relação com Deus, ao mesmo tempo que você separa o que é contaminação da pessoa a ser resgatada. Isso é curioso porque, de modo geral, a gente pensa que uma pessoa que partiu para a zombaria e que de alguma forma a gente coloca na posição de apostasia, parece que a gente não tem esperança. Eu tenho visto pessoas lutando com gente amada, gente próxima, e falando, olha, a pessoa agora está assim e tal, eu não sei mais o que vai acontecer. E é tão interessante, às vezes eu vejo a gente lutando assim anos para convencer uma pessoa por todos os artifícios humanos, até que uma gotinha de misericórdia com temor vem de Deus e bate lá dentro. E aí ninguém segura o tamanho do tsunami espiritual que mexe com a vida dessa pessoa. E a grandiosidade de Judas vai adiante. E eu fico muito impressionado. Faz tanto tempo que eu leio e estudo a Bíblia, até hoje não consegui me acostumar. Porque cada passo adiante a gente vê uma paisagem absolutamente fantástica. Olha só. Ele fala, né? Ele detecta a situação desse pessoal cheio de zombaria e apostasia. Aí ele fala para a gente como é que a gente lida com a nossa fortificação pessoal para lidar com isso. Depois ele diz como é que a gente aborda, se aproxima, reage a esse tipo de atitude tão complicada e provocativa. E sabe como é que ele termina? É muito louco isso, com excesso de alegria. Sinceramente, a palavra divina, assim, com seu poder de cura, realmente leva a gente a uma santa loucura. Olha que coisa impressionante. Ele começou, ele trouxe assim, né, no nosso grande jantar assim, espiritual, ele veio com as entradas. Chegaram as torradas, que é essa misericórdia com temor. Chegou agora, ele entra numa a sintonia tão forte com essa ação do Espírito que ele começa a louvar a Deus de uma maneira sublime, diferenciada, e fecha o livro com uma doxologia. É impressionante. E eu vou falar, né, segura um pouquinho aí, porque eu não vou conseguir falar direto, eu preciso de um tempo aqui para me reorganizar, para conseguir ler essa doxologia, e antes disso eu vou dar uma parada aqui para lembrar de um outro texto que tem uma sintonia tão interessante com o que nós lemos aqui, e só que dessa vez eu quero ler isso na mensagem antes de terminar com essa doxologia, porque depois de eu ler a doxologia, eu vou precisar de uma ajuda aqui para poder terminar a nossa conversa. É o que aparece em Romanos 13. Romanos 13, só que eu vou ler na mensagem pela maneira como isso é expresso, né? Porque que eu entendo é que ele consegue fazer essa transição dessa expectativa da misericórdia que nos leva à vida eterna, e por que ele termina nesse tom apoteótico. E Romanos 13 vai falar assim, uma coisa muito, muito mesmo raiz, né, do ensino de Jesus, é que o amor cumpre a lei, mas aí ele vai falar como é que esse pessoal deve caminhar, e ele cita ali no verso 11 em diante, o texto vem com muito bem, vamos dizer, contextualizado para a nossa realidade. Ele diz assim, a partir do verso 11 do capítulo 13, mas cuidem para não serem absorvidos pelas obrigações diárias a ponto de perderem tempo e se distraírem de Deus. A noite está quase acabando, o dia vai raiar, estejam atentos ao que Deus está fazendo. Ele está dando os últimos retoques na obra de salvação que começou quando cremos. Não podemos desperdiçar as preciosas horas do dia com futilidades, preguiça, distração, brigas e disputas. Saiam da cama e vistam-se. Não desperdice o tempo, nem se demore esperando até o último minuto. Revistam-se de Cristo e estejam preparados. Você reparou? Olha só, quando surgem as situações que nos distraem da caminhada da fé, e elas se multiplicam em coisas tolas, inúteis, brigas, conflitos, disputas, e a gente começa a perder tempo com isso, e algumas dessas coisas são futilidades, a gente deixa de enxergar o que realmente importa. E a questão é, mesmo que a coisa seja séria e ela não seja causada por nós, ela nos atinja e nos invada de uma maneira indesejável, a gente precisa aprender a reagir no Espírito, em sintonia com esse fortalecimento pessoal, com essa dinâmica redentiva no ambiente relacional. E essa dimensão, tomando a nossa vida, ela nos conduz a uma espécie de alegria triunfal. É impressionante. Então, meu coração pediu para ler esse texto de Romanos, porque eu acho que ele tem um encaixe tão curioso nessa maneira de Judas expressar a fé. E aí é o seguinte, agora ele não aguenta mais, e eu fico surpreso com isso. Quer dizer, talvez nem tanto. Mesmo na minha vida, eu sempre achei que eu deveria conduzir as coisas de uma maneira, e Deus às vezes me levou a momentos de adoração mais profunda, exatamente diante de circunstâncias onde eu perdi o domínio e o controle de tudo. Antes parecia que eu sabia encaminhar, e de repente Deus, olha, deixa eu tocar aqui o instrumento. Já viu o sujeito que, né, começa a tocar o parabéns para você como se fosse o Beethoven? E aí chega quem entende mesmo, falando, deixa eu mostrar como é que toca, aí você fala, agora entendi, né? Então é mais ou menos assim. E aí o texto diz assim, aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Preste atenção. Quando você vê uma pessoa na zombaria, na apostasia, e você vê que essa pessoa não se segurou e caiu, o que você descobre? Que você É a mesma coisa daquela pessoa. E a pergunta é: por que eu não estou zombando? Que coisa estranha é essa que eu estou aqui? Por que que eu não estou na apostasia? Sabe por quê? Oh, porque aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Quer dizer, se Deus não ampliasse a sua misericórdia sobre mim, eu seria a pior pessoa do mundo. Por isso que Paulo, com razão, diz: eu sou o pior dos pecadores. Isso não é figura de linguagem, esse é o sentimento profundo que vem dessa compreensão da graça extraordinária. Ele é poderoso para impedi-los de cair, e olha só, para apresentá-los diante da sua glória sem mácula. Imagina só, eu estou cheio de mácula, minha vida toda, acho que não há um dia na minha vida que eu não tenha pecado e ofendido a Deus. Como assim, por causa do Deus que age na minha vida, eu vou ser apresentado dele, diante dele sem mácula? E não só diante dele, o texto é forte demais, é diante da sua glória. E que coisa é essa? Diante da sua glória, sem mácula, e olha só, e com grande alegria. É aí que a gente vê como a alegria vence a zombaria, vence a apostasia, vence toda a nossa loucura presente no dia a dia. E aí ele termina então: ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida e conduza o nosso coração para a gente entender que aquilo que parece ser tão desafiante, que parece de alguma maneira desmotivar a intensidade da nossa caminhada na fé, que e às vezes eu olho, né? Eu tenho visto pessoas na minha vida em momentos diferentes, e assim, a gente dá uma olhada no brilho dos olhos, né? Você dá uma olhada na reação da face a partir do coração. Eu já vi gente, né, que o olhar da pessoa está assim, reluzente, né? Ele está assim, no bom sentido da palavra, embriagado com a força da fé. Depois você vê que o olhar apagou. E eu vejo o contrário, gente que estava assim, meio que, né, desconectado, e de repente o rosto vem como que iluminado. Que coisa interessante. Como é que Judas conduz toda essa dimensão de conflito e de luta, que seria, teoricamente, a derrota divina? E como isso traz essa doença terrível que marca a relação adoecida das pessoas, onde existe quebra de relacionamento, destruição de comunhão, pseudo-espiritualidade fragmentária e distanciada daquilo que é realmente uma comunhão e devoção adequada para com Deus, para não só nos dar um caminho de como lidar com a nossa vida, como reagir a partir da lógica, se é que a gente pode dizer essa palavra, do Espírito em oração, com misericórdia, com compaixão, e termina nesse show de alegria, nessa grandiosidade de exaltação e de adoração, lembrando que o Deus que sustentou a gente até hoje fez isso pelo seu poder e compaixão, a mesma coisa que ele pode fazer em favor da pessoa por quem você ora agora de coração. Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração. Amém.